o seu ministério terreno. Ele era um pescador profissional, mas Jesus o chamou para segui-lo e se tornar um pescador de homens. E apesar da sua personalidade impulsiva e entusiasmada, ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E por isso, ele testemunhou vários eventos significativos, como a transfiguração de Jesus e muitos outros milagres realizados por ele. Apesar do fervor de Pedro e da sua lealdade com Jesus, ele teve momentos de fraquezas, de falhas, mas após a ressurreição de Jesus, ele foi perdoado. Ele teve o seu ministério restaurado e recebeu a tarefa de apacentar as ovelhas de Jesus e ser um líder entre os outros discípulos. Pedro, ele desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo primitivo. Ele pregou o sermão de Pentecostes, onde 3 mil pessoas se converteram. E depois, em Atos 4, nós vemos que numa outra pregação, 5 mil pessoas se converteram. E ele desempenhou um papel muito importante no Concílio de Jerusalém, onde a questão da circuncisão ela foi debatida. E apesar, então, das suas falhas, ele deixa um exemplo de como a graça de Deus pode transformar vidas e usar até mesmo pessoas imperfeitas para cumprir o propósito de Deus. E a vida de Pedro ela foi marcada por um antes e um depois. E é exatamente sobre o arrependimento de Pedro que eu pretendo discorrer nessa manhã. Porque todos nós sabemos que não há conversão sem arrependimento. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 22, o verso 61 e 62. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai, o nosso desejo é que o teu Espírito permaneça no nosso meio e que ele possa ministrar aos nossos corações. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, expostos à sua palavra e aos seus ensinamentos, e também pela tua palavra que será pregada. Oramos para que tudo aquilo que nós precisamos entender e colocar em prática seja enfatizado pelo teu Espírito, de forma que não nos passe despercebido. E que sejamos tocados no fundo da nossa alma a ponto de haver mudanças nas nossas vidas. Nós quebramos agora toda a influência do maligno e ordenamos que todo o espírito das trevas saia do nosso meio e tudo aquilo que não pertence ao Senhor e que se levanta contra a tua palavra, contra os princípios do teu reino, seja repreendido agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem é A Conversão de Pedro. O texto que nós lemos, ele nos mostra o ponto da virada na história de Pedro. Jesus tinha falado para ele, como nós vemos em João 13:36, ele tinha dito: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Pedro, então, não estava em condição de seguir o mestre, porque o ego dele ainda não tinha sido totalmente subjugado, e ele ainda não conhecia a si mesmo. Mas quando ele saiu e chorou amargamente, aí veio a grande mudança. Jesus tinha falado para ele, como está em Lucas 22:32, e quando você voltar para mim, fortaleça os teus irmãos. Ou seja, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Quando nós analisamos o caráter de Pedro, tão cheio de falhas E aquilo que Jesus o transformou pelo poder do Espírito Santo, me fica a certeza de que ainda há esperança para todos nós. É aquela história, né? Se Jesus transformou Pedro, por que ele não vai fazer isso na minha vida também? Mas, lembre-se, sempre tem um mas, né? Antes de Cristo encher Pedro com o Espírito Santo e fazer dele um novo homem, Pedro teve que sair e chorar amargamente. Ele teve que se humilhar. Para que a gente possa entender o processo de transformação de Pedro, há quatro pontos que nós precisamos analisar. Primeiramente, nós analisaremos Pedro como o devoto discípulo de Cristo. Jesus chamou Pedro para abandonar as redes e segui-lo. E ele atendeu prontamente. E depois, ele pôde, com propriedade, dizer ao Senhor, em Mateus 19:27, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Além de desistir de tudo para seguir Jesus, nós vemos que ele era também um homem obediente. Um exemplo que tem na passagem de Lucas 5:4, onde Jesus disse para ele, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes para vocês, de vocês para pescar. Pedro, como pescador profissional, ele sabia que não tinha peixe ali. Eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham conseguido pegar um peixe sequer. Mas, mesmo assim, ele declara no verso 5, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Então, Pedro se submeteu à palavra de Jesus. Além disso, ele era um homem de grande fé. Quando ele viu Jesus caminhando sobre o mar, ele disse em Mateus 14:28, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E sob a palavra ou a resposta de Jesus, aquele vem, ele saiu do barco e caminhou sobre as águas. Pedro era também um homem de revelação espiritual. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu, como está em Mateus 16:15-17, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus também falou dele como o homem da rocha, como ele possuindo as chaves do reino. Chave fala de autoridade. Então Jesus estava dando autoridade espiritual para Pedro. E quanto debate suscitou, e suscita até hoje ainda, esse versículo sobre a rocha. Ele diz assim, Mateus 16:18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou tentar explicar o problema aqui. É que no grego há um jogo de palavras. Então, Pedro é Petros, que significa pedrinha, fragmento de uma rocha. E Cristo é Petra, que significa uma pedra maciça sobre a qual seria edificada a igreja. Mas no aramaico não existe esse jogo de palavras. Então, Jesus usou a mesma palavra para significar Petros e Petra. Mas consta na literatura rabínica que Jesus fez a diferença por um movimento de mão, fazendo o gesto na direção de Pedro, ao usar a palavra Petros, e quando ele usou a palavra Petra, sobre quem a igreja deveria ser edificada, ele fez um sinal apontando para si mesmo. Sem contar que o texto que nós lemos, nós vemos Jesus falando sobre esta pedra. Então, deixa claro para a gente que ele estava falando de si mesmo. Tipo assim, você é pedrinha, sobre esta pedrona eu edificarei a minha igreja. Mais ou menos isso. Além disso, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E ainda em Efésios 2, 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, ele não foi o primeiro Papa, como pleiteiam alguns, mas o que realmente importa para nós é que Pedro era um homem, um grande homem, um homem esplêndido, um devoto discípulo de Jesus. Contudo, ele ainda precisava crescer muito. O segundo ponto é sobre Pedro vivendo para si mesmo. Logo depois de Jesus ter dito a Pedro que não foi carne e nem sangue que revelaram aquilo para ele, mas o Pai que estava no céu, Jesus começou a falar sobre os sofrimentos dos quais ele deveria passar. Diante disso, Pedro ousou dizer em Mateus 16, 22 e 23: Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Aí Jesus precisou falar: sai da minha frente, Satanás, porque não levas em consideração as coisas de Deus em si, as dos homens. Lá estava Pedro mais uma vez, demonstrando toda a sua autoconfiança, confiando em sua própria sabedoria e querendo proibir Jesus de seguir em frente e dar a sua vida por nós. De onde ele tirou essa ideia? Pedro confiou em si mesmo, em seus próprios pensamentos acerca das coisas divinas. Aí mais tarde, nós vemos mais uma vez que havia entre os discípulos um questionamento sobre quem deveria ser o maior. Pedro era um deles. Ele pensava que tinha direito ao primeiro lugar e ele buscava a sua própria honra acima dos demais. Essa era a vida de autoconfiança de Pedro. Ele abandonou os barcos, as suas redes, mas não o velho eu. Hoje em dia não é diferente, que nós vemos que muitos crentes saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Essa é a diferença entre conversão e santidade, porque a conversão tira a pessoa do mundo e a santidade tira o mundo da pessoa. Após falar a Pedro sobre os seus sofrimentos e dizer para ele: sai da minha frente, Satanás, Jesus prosseguiu e disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ninguém poderá segui-lo se não for dessa forma, se não negar a si mesmo, se não tomar a sua cruz. O eu precisa ser totalmente renegado. Jesus disse a Pedro que ele precisaria negar a si mesmo. O eu precisa ser ignorado e todas as suas reivindicações têm que ser rejeitadas. Essa é a raiz do verdadeiro discipulado. Mas Pedro não a entendeu e não conseguiu obedecê-la. E o que que aconteceu? Quando a última noite chegou, o mestre lhe disse, Mateus 26, 34: antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. A propósito, eu já disse isso aqui, mas sempre é bom lembrar. Vocês sabem que o galo que cantou depois da negação de Pedro não era um galo tal qual nós conhecemos, porque era impossível ter um galo, uma galinha naquela região, porque existia uma lei que proibia a criação de galos e galinhas ali naquela região que era próximo à casa do sumo sacerdote. Então, que galo é esse? O que acontece é que aquela corneta que os soldados tocavam no alto da Fortaleza Antônia, toda vez que ia ter uma troca de guarda, aquela corneta tinha o apelido de galo. Então, o galo que cantou não foi aquele que faz cococó, e sim a corneta da troca da guarda na Fortaleza Antônia. Que galo feio, né? Hã? que melhorou um pouco, mas está longe do galo. E aí então, nós vemos que quando Jesus disse para Pedro que ele o negaria, ainda naquela noite, com muita autoconfiança, Pedro declarou em Marcos 14, 29, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. E em Lucas 22, 33, nós vemos que ele disse, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão, quanto para a morte. Pedro estava sendo sincero. Ele realmente pretendia fazer aquilo, mas ele ainda não conhecia a si mesmo. Ele não acreditava ser tão mau quanto Jesus tinha dito que ele era. Talvez nós pensemos apenas em pecados individuais que se interpõem entre Deus e a gente, mas o que nós devemos fazer com esse viver para nós mesmos que é totalmente impuro? O que é que nós devemos fazer com essa carne que está totalmente sob o poder do pecado? Nós precisamos ser libertos desse domínio. Por não saber disso, Pedro, do alto da sua autoconfiança, saiu e negou o seu Senhor. Olha só, Jesus usa duas vezes a palavra negar. Na primeira vez, ele disse para Pedro que ele negue-se a si mesmo. E na segunda vez, ele disse, tu me negarás. De duas, uma. Ou nós negamos a nós mesmos, ou nós negaremos a Jesus. Fica claro que nós precisamos negar a nós mesmos. As duas grandes forças lutam uma contra a outra. A natureza do eu, no poder do pecado, e Cristo, no poder de Deus. Um deles precisa nos governar. Aí, qual deles só vai depender da gente. O eu, ele deu origem ao diabo. Ele era um anjo de Deus, mas quis se exaltar e se tornou um diabo. O eu foi a causa da queda do homem. Eva quis algo para si mesma, e assim os nossos primeiros antepassados caíram em toda a miséria do pecado, e nós, seus descendentes, herdamos uma terrível natureza pecaminosa. O terceiro ponto é sobre o arrependimento de Pedro. Após Pedro negar o Senhor por três vezes, Jesus olhou para ele. Aquele olhar fulminante de Jesus partiu o coração de Pedro. E, de repente, ele teve revelado diante dele todo aquele terrível pecado que ele tinha cometido, aquele terrível fracasso que lhe acontecera, e as profundezas em que ele havia caído, tudo passou na frente dele como um filme. Em pouco mais de uma hora, Pedro renegou 3 anos de discipulado. Em Mateus 26, 75, diz, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quem poderá dizer como teria sido aquele arrependimento? Durante as demais horas da noite, no dia seguinte, ao ver Cristo crucificado, sepultado, imagine o desespero, a vergonha que Pedro deve ter sentido. Meu Senhor se foi, a minha esperança se foi, eu neguei o meu Senhor. Depois de uma íntima comunhão de 3 anos, eu neguei o meu Senhor. Apesar de nós não conseguirmos mensurar a profundidade da humilhação que Pedro passou, nós sabemos que foi algo muito forte, porque esse foi o ponto de virada para a transformação da vida de Pedro, para que ela pudesse acontecer. Isso nós chamamos de conversão. A pessoa conhece a Cristo e tem a sua vida transformada. Ela passa a ser uma nova criatura. Hoje, nós vemos pessoas que entregam as suas vidas para Jesus, mas continuam vivendo exatamente da mesma forma como viviam antes. Não tem mudança, você não vê frutos. Queridos, eu preciso te falar isso. Isso não é conversão. A pessoa não foi convertida, ela foi convencida. Ela se convenceu que Jesus morreu por ela, mas se não houve mudança de vida, não houve conversão. Você sabe quando você se converteu? Quando você vê os frutos que estão sendo gerados a partir de você. No primeiro dia da semana, as mulheres vão ao sepulcro, imaginando quem iria rolar a pedra para elas. E quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido rolada. E elas entram no túmulo e encontram sentado ali um anjo que disse para elas: não vos atemorizeis, aquele a quem vocês buscam não está mais aqui, ele ressuscitou. E deixou um recado para vocês: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá adiante de vós para a Galiléia e lá o vereis, como ele o disse. Mas por que que ele fez menção ao nome de Pedro? Pedro também não era um discípulo? Por que a distinção especial ao nome de Pedro? Dizeis aos discípulos e a Pedro. É porque Jesus sabia que a essas alturas Pedro já não se considerava mais um discípulo. Ele tinha negado Jesus, ele negou a sua fé, ele negou o seu Senhor. Pedro tinha desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu dele. Agora imagina, ao receber esse recado, que Jesus quer encontrar com ele e os demais lá na Galiléia. Eles estavam em Jerusalém, são mais de 100 quilômetros, e eles têm que fazer essa jornada a pé. Eu imagino que cada passo que Pedro dava era uma fisgada na consciência dele. E ele pensava: chegando lá, Jesus vai me detonar. Ele vai botar o dedo no meu nariz, ele vai dizer que eu sou um covarde, que eu sou um fracasso, que eu sou um desertor. Ele vai me humilhar na frente de todos. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na Galiléia, Jesus não estava lá. E Pedro, que era um líder, ele disse para os seus colegas: eu vou pescar. Olha só, como é importante isso. Nós devíamos orar mais pelos líderes, porque líder é aquele que influencia, ou para o bem, ou para o mal, mas ele influencia. Porque Pedro era um líder, e ele disse: eu vou pescar, os outros disseram: nós também vamos contigo. Mas o que significa esse eu vou pescar? Significa o seguinte: fim de linha para mim. Acabou o meu projeto, eu vou voltar para a pesca, eu não tenho mais nenhuma condição de ser um discípulo, de ser um apóstolo. E a Bíblia diz que naquela noite eles não pegaram peixes, e quando o dia já estava amanhecendo e eles estão retornando para a praia, eles estavam mais ou menos uns 100 metros da praia, com as redes vazias, frustrados, quando eles avistam alguém caminhando na praia. Eles não sabiam quem era. E aquele que estava caminhando na praia, se dirige a eles lá no barco, perguntando: filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus usa a palavra filhos para um bando de covarde, um bando de desertores, e Jesus usa a palavra filhos. Olha só, irmãos. Às vezes na sua vida, você tem tido momentos difíceis, talvez momentos de falhas, talvez de quedas, talvez de fracasso. Talvez você chegue a pensar: ah, para mim não tem mais jeito, eu nunca mais vou ser restaurado ao que eu era antes. Mas mesmo que você hoje esteja tomando a rota de fuga, Jesus se dirige a você e te chama de filho. Ele não desiste de você. Aquela pergunta não era porque Jesus precisava ser informado. Jesus não faz essa pergunta porque ele precisava de informação. Ele faz essa pergunta para reavivar a consciência daqueles homens. E a Bíblia diz que João se dirige a Pedro e diz: é o Senhor, Pedro. Nesse momento, Pedro larga o barco, larga as redes e se lança no mar. 100 metros. Talvez, coração acelerado, pensando: é agora, ele vai me expor, ele vai me arrebentar, ele vai dizer que eu sou um fracasso. Quando ele chega na praia, ele toma um susto, porque ele vê um braseiro ali, com pães e com peixes. E por que aquele braseiro ali? Certamente Jesus plantou aquele braseiro ali por um motivo. Os únicos lugares que aparecem a palavra braseiro no Novo Testamento é no lugar onde Pedro negou Jesus e no lugar onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus colocou aquele braseiro ali para dizer para Pedro o seguinte: Pedro, no mesmo cenário que você caiu, eu vou te levantar. No mesmo cenário que você fracassou, eu vou te restaurar. Eu coloquei esse braseiro aqui, Pedro, para dizer para você que a minha graça é maior do que o teu pecado. Depois de acolhê-los, de alimentá-los, Jesus se dirige a Pedro assim: Pedro, amas-me mais do que esses outros? Pedro poderia ter perguntado: Senhor, por que que eu devo te amar mais do que os outros? Não basta te amar igual aos outros te amam? Por que que Jesus fez essa pergunta? Bem, essa não vai dar para responder, a menos que mais de 150 pessoas ergam as mãos, senão não consigo responder. Ah, tá bom, 150 já não precisa tanto não, só 150 já dá para responder. Por que então que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás, Pedro tinha dito assim: ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Na verdade, Pedro tinha dito que ele amava mais a Jesus do que os outros, que ele era mais crente, mais fiel, mais espiritual, mais forte do que os outros. E o que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha que você é melhor que os outros? E Pedro respondeu para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: então apascenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Agora Jesus não pergunta se ele ama mais, só pergunta se ama. E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu. Por quê? Ele estava achando que, perguntando a terceira vez, ele estava fazendo com que Pedro voltasse e entendesse que ele tinha negado a Jesus 3 vezes, e por isso ele estava trazendo à tona o sofrimento de Pedro. E aí Pedro declara com tristeza: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Por que é que Jesus perguntou 3 vezes? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Foram 3? E o que significa isso então? Significa o seguinte: todo mundo já levantou a mão, então eu vou falar. Ele disse, significa o quê? Pedro, eu estou lhe perguntando 3 vezes para você entender uma coisa: para cada queda sua, a minha graça entra em ação. Você precisa entender, Pedro, que a minha graça é suficiente para te restaurar. Pedro, a minha graça é maior do que o teu pecado. E a cada vez que Pedro respondeu que amava Jesus, no mundo espiritual, ele estava anulando a sua negação. Talvez o seu coração esteja como o de Pedro: para mim não tem mais jeito, fim de linha para mim, game over, vou voltar para o meu passado. Querido, Jesus está aqui hoje, nessa manhã, para restaurar você, para trazer você de volta para Ele, ainda que você tenha pensado até em desistir dEle, Ele não desiste de você. Mas é interessante que Jesus, Ele não restaura apenas a vida de Pedro, Ele restaura também o ministério dEle. Porque 3 vezes Jesus disse, apascenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas. Talvez alguns de vocês que estão aqui já tiveram um ministério atuante, já foram pessoas mais engajadas, já foram pessoas mais ativas e dinâmicas na igreja, na obra de Deus, pois hoje Jesus também está aqui para restaurar o teu ministério, para devolver a você os sonhos que talvez você tenha perdido pelo caminho, pelos caminhos da vida, dizendo para você, pastoreia, apascente os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Hoje Jesus quer colocar de volta nas tuas mãos o cajado, para que desta maneira não só a sua vida seja restaurada, mas também o teu ministério. No 4º ponto, nós vemos o Pedro transformado. Agora Pedro estava preparado para a libertação de si mesmo. E Jesus tinha dito para ele e para os outros que esperassem até que do alto fossem revestidos de poder. Então no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. E Pedro foi completamente transformado. Foi tremenda a transformação ocorrida na vida de Pedro. Naquela pregação do dia do Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem. Depois, em outra pregação, mais 5.000. Imagina isso. É como se hoje todo mundo aqui se convertesse. Tudo junto. Além de tudo isso, ainda havia algo mais profundo e melhor para a vida de Pedro. Toda a natureza daquele homem havia sido transformada. A obra que Cristo começou ao olhar para ele, hoje foi aperfeiçoada e quando ele foi cheio do Espírito Santo. Amém? Quando ele disse para Jesus, isso de modo algum acontecerá, ele demonstrou que ele não tinha a menor ideia do que era o propósito de Deus para a vida de Jesus. Jesus disse, a si mesmo se negue, e apesar disso Pedro negou o Senhor. Quando ele o advertiu, tu me negarás, Pedro ao insistir que nunca o faria, ele revelou que não conhecia a si mesmo. E agora, quando nós lemos a sua carta, e vemos ele dizendo em 1 Pedro 4,14, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Não dá para acreditar que é Pedro, o velho Pedro, o pescador que escreveu, e sim, o próprio Cristo falando no seu interior. E ao ler também o que Pedro escreveu em 1 Pedro 2,21, nós entendemos a transformação ocorrida na vida dele. Ele diz, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Em vez de negar a Cristo, ele encontrou alegria por ter negado a si mesmo, ter sido crucificado e entregue à morte. Por isso, em Atos, nós lemos que, ao ser chamado perante o concílio, ele pôde dizer com ousadia, como está em Atos 5:29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E ele ainda se regozijou por ter sido digno de sofrer em nome de Cristo. Quando Pedro prometeu para Jesus que daria sua vida por ele, ele negou Jesus, mas quando ele reconhece que ele não tinha forças para dar a sua vida para Jesus, porque isso ficou claro pela resposta que ele deu para Jesus, quando Jesus pergunta, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Em nenhuma das três respostas, ele usou o verbo que Jesus usou para perguntar, o verbo ágape, o amor sacrificial, o amor que dá a vida pelo outro. Ele respondeu as perguntas com o amor filéu, que é o amor de amigo. Quando Jesus pergunta para ele, tu me amas? Ele estava perguntando, você está pronto a dar sua vida por mim? Você me ama a ponto de morrer por mim? E Pedro respondeu, não, Senhor, esse amor eu não tenho, eu só gosto do Senhor. Eu não estou pronto e nem preparado a morrer por ti. Mas quando ele reconheceu que ele não tinha forças nele mesmo, Jesus o capacitou a dar a vida por ele. Quais são as lições que nós aprendemos a partir da história do apóstolo Pedro? A primeira é que ninguém é perfeito. Pedro cometeu muitos erros. Ele tinha defeitos antes da sua transformação, mas isso não o impediu de se tornar um poderoso líder da igreja, se tornar um crente verdadeiro, que a sombra dele curava os enfermos. Isso nos mostra que ninguém é perfeito, mas Deus pode transformar as nossas vidas e nos usar para a sua glória. A segunda lição é sobre a importância da humildade. Pedro aprendeu a importância da humildade, da submissão a Deus, após a sua transformação. Ele nos ensina que nós devemos ser humildes diante de Deus e uns dos outros. E que a verdadeira grandeza vem do serviço aos outros. E a terceira lição é sobre a importância da fé. Pedro experimentou altos e baixos na sua fé. Mas, no final, ele se tornou um exemplo de fé para todos os cristãos do mundo todo. A sua história nos lembra que fé é essencial para a nossa vida cristã, e que nós devemos confiar em Deus em todos os momentos. A quarta lição é sobre o poder de transformação. A história do apóstolo Pedro nos mostra que a transformação é possível através de Jesus Cristo. Pedro mudou de um pescador impetuoso para um líder poderoso da igreja. E isso nos encoraja a acreditar que Deus pode nos transformar também, independentemente da nossa história e das circunstâncias. O louvor, se quiser, pode subir, eu já estou encerrando. Hoje Jesus está aqui nesse lugar, com o mesmo poder, com a mesma graça, pronto e disposto a restaurar a sua vida, a restaurar o seu ministério. Jesus ama você, Ele não desiste de você. Você para Ele é importante, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha fracassado, mesmo que você o tenha negado, mesmo que você tenha se acovardado. Hoje Jesus está aqui para restaurar a sua vida, restaurar o seu ministério. Curva a sua cabeça, ore para Deus. Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus de toda a graça, Ele é o Deus que tem prazer em perdoar, e Ele é rico em misericórdia. Fique em pé, enquanto você faz as suas orações, nós vamos adorar a Deus com louvor, mas mantenha-se em oração, para que Deus derrame a sua misericórdia sobre a tua vida, e te perdoe e restaure a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, a quem tu amas, por quem Jesus Cristo, seu Filho, verteu o seu sangue. Obrigado por nos deixar o exemplo de Pedro em tua palavra. E eu e alguns amigos, alguns irmãos, conseguimos nos ver pela história da vida de Pedro. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor sabe que muitas vezes nós tropeçamos, às vezes negamos o teu filho com as nossas atitudes, mas nós te pedimos agora, perdoa-nos, restaura-nos, traz de volta a alegria e o entusiasmo pelo ministério, a alegria da comunhão. Os dias que o Senhor nos permitir viver daqui para frente, queremos vivê-los todos na sua presença, para a honra e glória do teu santo nome. Livra-nos os nossos pés da queda, livra-nos da soberba, do orgulho, da vaidade, de pensarmos que somos bons, ou fortes, ou autossuficientes. Livra-nos do poder do nosso eu, produz em nós humildade, produz em nós dependência, para que nós recomeçamos, que nós possamos reconhecer que de nós mesmos nós nada temos, mas se o Senhor nos capacitar, haveremos de te glorificar. Restaura a nossa sorte, traz alegria celestial para o nosso coração nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de encerrar esse culto, eu tenho que te explicar uma coisa muito importante. Você sabe qual que é a distância entre o céu e o inferno? Quem sabe? Qual você imagina que seja a distância entre o céu e o inferno? Se eu disser para você que é 30 centímetros, sabe por quê? Porque 30 centímetros é a distância entre o teu cérebro e o teu coração. Se o evangelho passar só por aqui e não fizer nascer de novo aqui, o final é o inferno. E se o evangelho passar só por aqui e não transformar aqui, o final é o inferno. O evangelho não é um conjunto de informações. O evangelho é nascer de novo, é experiência com Deus. O evangelho é relacionamento com Deus. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não tem experiências com Deus, nem relacionamento com Ele, então você precisa entregar a sua vida para Jesus. Mas entregar de verdade, para viver o novo de Deus. Então nessa manhã, se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Pai, eu creio que o teu Filho Jesus Cristo morreu por mim, e que o sangue que ele derramou na cruz foi recebido pelo Senhor como resgate pela minha vida. Portanto, Pai, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e peço que me perdoe por todos os meus pecados. Eu renego toda a legalidade que eu possa ter dado ao inimigo da minha alma. E declaro que a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Mude a minha história e escreva o meu nome no livro da vida. Amém.
Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela linda história de vida e de superação que o Senhor nos deixou, e te peço, meu Deus, que receba como filhos aqueles que decidiram nesse dia entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. E eu sei, meu Deus, que hoje tem festa nos céus pelas vidas que se renderam a ti. Amém? Amém. Glória a Deus. Ah, o Ministério Boas-Vindas, está aqui o Ministério Boas-Vindas. O Ministério Boas-Vindas é um ministério cujo objetivo deles é nos conectar entre a igreja e vocês. Todos aqueles que são recém-chegados e aqueles que são visitantes, eles vão anotar os nomes e os telefones de vocês, para que nós possamos orar por vocês, para que nós possamos indicar para vocês onde tem uma célula próximo das suas casas, e que possamos integrar a vida de vocês com a vida da igreja e formarmos a grande família que somos. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Estenda sua mão, posição de receber, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o amor incondicional de Deus, a linda e plena comunhão com o Espírito Santo, sejam com todos vocês, de hoje até o dia que Ele volte. Tenham uma semana de muitas bênçãos, de vitórias, de conquistas e com muito amor na presença do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, vão em paz.